Boa tarde! Chegando com as informações do esporte na grande área do teu rádio. Na dupla Grenal, começamos com o Internacional, que está mapeando o mercado em busca de um zagueiro. O momento em que o futebol para, começam os nerds da bola, como se chama o pessoal do departamento do CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, a vasculhar o mercado em busca de peças para encorpar o setor. O Inter, além de convencer o Celtic a vender Bernabé por um preço mais acessível, tem como foco prospectar zagueiros. Ainda sem uma investida, o Colorado analisa nomes para tentar avançar as tratativas. William Rocha, que falei ontem, do CSKA, e Luizão, do West Ham, já entraram nas rodas de discussões dos gaúchos. James, do Vila Nova, é mais uma opção que está sob avaliação. Os goianos gostariam de receber 1 milhão de euros para negociá-lo, um valor que ainda existe margem para discussão entre as partes, caso seja interesse do Inter levar adiante esta negociação. E no lado gremista tem uma barca de jogadores que estão mais perto da porta de saída do que da permanência para 2025. Alguns nomes é até consenso quando se fala para o torcedor gremista, como é o caso do lateral esquerdo Reinaldo, que tem vínculo até o final do ano, não deve permanecer. Jeromel, o capitão tricolor, se aposentou após o Brasileirão. Outro que pendurou as chuteiras é Fábio. Já Rodrigo Caio, com poucas chances, não mostrou tanto a que veio, tem contrato até o final do ano e não deve renovar. Diego Costa tem contrato até o final de 2024 e a sua situação está sendo avaliada no momento. E Soteldo, baixinho venezuelano, está emprestado pelo Santos até o fim deste ano e é um pouco caro para comprá-lo, mais de 20 milhões de reais. O Grêmio, pelo alto valor, tem uma tendência por não permanecer com ele. De todos esses nomes que eu citei, o que eu permaneceria seria com Diego Costa. Acredito que o centroavante ainda tem um pouco de variação tática para o futuro treinador. Ele prende um pouco mais a bola, até numa espécie de como faz um pivô no futsal, e com isso reter a bola. Ele é bom na bola aérea, no cabeceio. Isso pode ajudar o Grêmio a ter um pouco mais de variação de repertório, porque ele distingue bastante das características do Bright White e até mesmo podem jogar juntos, como fizeram em algumas oportunidades durante este ano. Mas essa avaliação talvez só vai se intensificar mesmo a partir da chegada de um novo treinador. É o que o Grêmio trata como maior urgência no período. A sexta e última etapa do terceiro circuito de voleibol Professor João Dilda ocorreu no domingo, dia 8 de dezembro, e contou com a participação de 41 equipes com aproximadamente 450 atletas. No ginásio municipal de Marau e no ginásio do Colégio Cristo Rei. Com um bom desempenho, a equipe marauense do Cefa faturou o título ao final do circuito em duas categorias, no mirim masculino e no infantil feminino, de 4 categorias em disputa. Durante o ano, o circuito João Dilda foi disputado nas cidades de Sarandi, Tapejara, Caxias do Sul e Marau, que contou com 3 etapas, incluindo a final. Os ganhadores da sexta etapa foram, no mirim feminino, Ativa A, de Não Me Toque. No infantil feminino, o Ismel, de Garibaldi. No mirim masculino, o Cefa de Marau. No infantil masculino, o Impulso, de Tapejara. Na classificação final do circuito, somando todas as etapas, o Cefa conquistou o título no infantil feminino, no mirim feminino Ativa de Não Me Toque, no infantil masculino Impulso de Tapejara e no mirim masculino o Cefa de Marau. O circuito já está sendo planejado para 2025. A quarta edição poderá centralizar todas as etapas em Marau. Os clubes e a organização vão definir as sedes em breve. O torneio é um dos maiores do estado na modalidade atualmente. E no futsal, uma reviravolta no gauchão Série A. O Atlântico de Erechim foi absolvido por ter abandonado a quadra após caso de injúria racial e a partida contra o Guarani de Espumoso terá continuidade. Nós falamos algumas semanas atrás da polêmica decisão. Na verdade, o Tribunal de Justiça Desportiva analisou apenas o mérito esportivo, que prevê no regulamento que quando uma equipe se retira de quadra, ela perde os 3 pontos por ter abandonado a quadra, é dado os 3 pontos para a equipe adversária. Como a partida estava na disputa da prorrogação, o Guarani foi decretado vitorioso e passou para fazer a final contra a Iesco de Carazinho. Mas, no entanto, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, reanalisou a situação por conta do recurso que o Atlético protocolou. E o TJD decidiu, por isso, absolver o Atlético e refazer esta partida. Cabe mencionar aqui que a partida terá continuidade no ginásio Módulo Esportivo em Espumoso, mas com portões fechados. O jogo foi paralisado aos 4 minutos mais 10 segundos do primeiro tempo da prorrogação, quando o placar estava em 1-1, quando teve o goleiro João Paulo, que estava no banco de reservas da partida do dia 30 de novembro, agredido verbalmente por um torcedor que o chamou de macaco. Por maioria dos votos, os advogados do TJD também aumentaram a multa do Guarani, passando de 10 para 20 mil reais. O torcedor que cometeu a injúria racial segue proibido de frequentar o ginásio Módulo Esportivo em Espumoso por 720 dias. No entanto, antes de confirmar a continuidade da partida, que vale vaga para a final, os clubes poderão recorrer, em terceira instância, no STJD, com prazo de até 72 horas. Ou seja, está longe de ter uma definição esta situação. Com essas informações, eu fecho a minha participação de hoje. Muito obrigado pela tua audiência. Até a próxima edição. Paz e bem!